os ensinamentos contidos nessa doutrina que nos esclarece tanto acerca da nossa existência como espíritos, e se percebermos atentamente, veremos que nela constam orientações sobre as mais diversas áreas da nossa existência. A leitura que foi feita sobre o Evangelho segundo o Espiritismo demonstra muito bem a sapiência dos espíritos responsáveis por ela em direcionar a nossa vida como encarnados diante da diversidade de condições que se encontram na Terra. Esse texto em particular vem falar sobre as condições de riqueza e de pobreza e, obviamente, entre esses dois limites, tantos níveis intermediários que existem, onde cada qual se encontra numa condição. Devemos sempre lembrar que a vida como encarnados é uma necessidade para o espírito e, como tal, ela deve ser vivenciada plenamente para que o espírito possa extrair dessa experiência tudo aquilo que ele necessita para o seu aprendizado. Quando muitas vezes se fala do espírito terminar sua existência como encarnado, tendo cumprido todas as suas necessidades da encarnação, também inclui as necessidades como encarnado, tanto quanto as necessidades como espírito imortal. Dessa forma, o trabalho diário para a manutenção da sua existência, para a manutenção da existência dos seus, se faz necessário e principalmente mandatório. Com exceção, obviamente, de alguns poucos, vamos dizer assim, em que encarnam visando apenas o direcionamento espiritual de vários outros, muitos deles se encontram dedicam toda a sua existência para questões espirituais, vivendo nos templos ou nos mosteiros. Mas até mesmo estes têm o dever e a obrigação, como encarnar, em condição de uma comunicação direta com todos os outros espíritos encarnados, de encaminhá-los, direcioná-los, educá-los com relação às questões do espírito. Não apenas enclausurarem, fazendo delas uma vida inteira, sem uma utilidade mais abrangente para todos os que estão ao seu redor. Dessa forma, enquanto encarnados, nós não somos esses expoentes voltados para algumas das vertentes filosóficas e religiosas em que contemplam a existência de alguns indivíduos que se dedicam exclusivamente à orientação espiritual. Então, se nós não somos um deles, também devemos dedicar parte do nosso tempo, da nossa existência, na aquisição de condições para termos uma vida material adequada. Obviamente que todas as vezes que vamos contemplar uma vida material adequada, nós estamos sempre falando no direcionamento da vida com honestidade, com paciência e com tranquilidade. Todo Toda a transação comercial em que uma das partes é prejudicada intencionalmente, aquele que leva a vantagem está cometendo um grave equívoco contra os seus semelhantes. Quando essa prática tende a perdurar, o indivíduo tende a contrair para si mesmo um pesado fardo em que, via de regra, deverá se ressarcir a lei divina, a providência, as faltas cometidas e os e as dificuldades que foram criadas para o seu semelhante. Dessa forma, meus irmãos, vamos contemplar a vida do Espírito, vamos dedicar tempo para a vida de Espírito, para os trabalhos dos Espíritas, mas também vamos dedicar tempo e esforços para a vida material. O estudo da doutrina espírita, ela é de fundamental importância para que o indivíduo saiba nortear a sua existência da melhor forma que ele consegue conceber, evitando dessa forma tirar proveito indevido de transações comerciais, quando, antes de mais nada, ele deve primar pela sua própria honestidade. Então, como Jesus vem falar para a gente, é muito melhor que sejamos agredidos do que agredamos. É muito melhor que sejamos aqueles que são prejudicados do que aquele a quem prejudica. A dedicação a questões espirituais, ela se faz necessária. A dedicação a questões materiais se faz necessária. O importante é saber dosar exatamente até onde vai uma e até onde vai a outra. E essas, meus irmãos, caberá a cada um. A gente não tem como tomar como referência o outro. Nós devemos sempre delimitar os nossos limites, porque o limite de cada um é diferente da do próprio. Ficou claro? Então, muitas vezes, nós somos exortados a práticas um tanto quanto exageradas, a um meio espírita de uma forma mais abrangente, comete muitos equívocos. Somos muitas vezes tendenciosos e muitas vezes não enxergamos ou não nos damos conta de que somos espíritos na condição de vocês, espíritos encarnados, e como tal necessitamos também nos comportar como espíritos encarnados. Se fôssemos apenas para viver a vida do espírito livre, Deus não teria colocado em suas leis, na providência divina, a possibilidade da encarnação, a possibilidade de entrarmos em contato com matéria mais grosseira, que possui necessidades, que exerce uma forte influência sobre o espírito. Então, o espírito influencia no corpo? Sim. Mas o corpo, a matéria densa, também exerce uma grande influência no espírito. E essa influência, obviamente, ela é exercida através de todos os processos hormonais que são realizados dentro dessa estrutura corporal. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Então, até eu vim para o final dessa leitura, dessa tudo que eu falei, que de certa forma você até antecipou com esses enxergos. Porque eu já vim mesmo em TV.
Foi você que antecipou a minha fala.
Porque a gente vive nesse dilema, né? A gente trabalha por conta própria e gostaria de se dedicar mais ao espiritismo, mas ao mesmo tempo a gente tem cada vez que se dedicar também à vida material. E é muito difícil a gente conseguir realmente encontrar esse equilíbrio. Então, realmente é uma coisa que a gente vive diariamente. Você deu uma explicação muito boa. Nós temos que achar esse equilíbrio.
Esclareceu?
Esclareceu.
tem uma questão a colocar. De vez que nós temos conhecimento de que quando Kardec dedica-se à codificação da doutrina, ele é informado pelos seus magistérios espirituais quando ele formula o questionamento se teria ajudas nas dificuldades materiais. E a resposta que ele obtém é que seria injustiça se tal não ocorresse. E a minha questão, assim, ela também aborda uma outra passagem do Evangelho que diz para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, cabendo a esse dia as suas resoluções, inclusive nos apontando os lírios do campo. E aí, tem um fechamento que diz, né, para fechar essa passagem, diz: buscai antes o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, existe uma ligação entre essas duas situações que me passa a impressão de que nós teríamos, de uma certa forma, agraciados com essa busca do reino de Deus. Eu queria ver se tem de fato algum vínculo, se é uma viagem minha nessa busca que eu estou no reino de Deus, e me sentindo assim confortável, ou querendo me sentir confortável materialmente.
Sim. Se não, caso contrário, nós teríamos aqui que afirmar que existem equívocos no Evangelho. Ficou certo? Então, felizmente, ainda não chegamos nesse ponto. E, obviamente, toda a colocação no Evangelho, ela vem acertada. Muitas das vezes, o entendimento, ou a passagem, ou o ensinamento do Evangelho, precisa ser analisado. O que, muitas vezes, ou o que ele vem falar para não se preocupar com o dia de amanhã, que o dia... cada dia basta o seu mal, que você tem questões já no dia de hoje para trabalhar. E muitas vezes não compensa você se preocupar com o futuro. O que isso significa? Porque todas as vezes que você vai fazer uma transação comercial, seja ela qual for, até as, como vamos dizer, as com as melhores das intenções, como a aquisição de um imóvel para sua família, a estruturação de um sistema de previdência para quando você chegar na idade mais avançada. Então, essas questões, obviamente, que você precisa pensar de antemão, certo? Porque quando você chegar numa idade mais avançada, muitas vezes... né? Nenhum de nós está livre de isso acontecer, de uma enfermidade que nos previna de trabalhar, de ganhar o nosso próprio sustento. Então, em vias disso, você precisa, todos os encarnados precisam, se preparar para uma eventual fatalidade. Certo? Ou seja, uma fatalidade inesperada, como uma enfermidade, ou a própria fatalidade do envelhecimento. Isso é alguma coisa que, se nós não desencarnarmos antes, nós vamos invariavelmente envelhecer. Certo? Então, quando ele fala para não se preocupar com o dia de manhã, é não se preocupar excessivamente, conduzindo a sua existência de uma forma harmoniosa, obviamente que ponderando sobre o futuro, planejando o seu futuro, para que hoje, com condições de trabalhar ainda forte, possamos preparar uma situação satisfatória na maior idade. Porque nós sempre temos que pensar também que não podemos ser um fardo para a sociedade. Não podemos causar prejuízo a outrem. Então, se por causa da minha imprevidência enquanto jovem, eu vou ser um fardo para a sociedade no futuro, isso não deixa de ser um comprometimento. Comprometimento para com o próprio indivíduo. Certo? Mas quando você não se preocupa em demasia, quando você não almeja altas posses, você pode conduzir sua vida tranquilamente e sem a necessidade de atos ou ações inadequadas que vai causar prejuízo a outrem, porque o que você está buscando é apenas uma condição a menos. Você não está buscando um enriquecimento. E quando essas preocupações chegam ao extremo, leva muita gente ao enriquecimento ilícito. Porque a preocupação chega a tal monta que ele fica cego. Ele não consegue mais enxergar que o outro também tem necessidade. Da mesma forma que o avarento só quando consegue enxergar as suas próprias posses, essas pessoas que se preocupam demasiadamente com o futuro não conseguem enxergar que o outro também tem uma necessidade de futuro. Só consegue enxergar a sua própria necessidade. Obviamente que esses são todos desvios de caráter e transtornos psíquicos, transtornos mentais. Você entendeu? E o que acontece? Quando você volta a sua atenção para o bem, você obviamente bota em funcionamento toda a teoria de sintonia psíquica que você está trabalhando aqui, que você estuda aqui. Porque quando você volta para um comportamento adequado, em que pensa no outro, os outros pensam em você por sintonia e por afinidade psíquica. Entendeu? Então você consegue montar. Obviamente que isso não é 100%, porque sempre, no mundo de expiações e provas, nós sempre vamos ter a interferência dos espíritos mais equivocados, tá? O que eu vou falar não é para a gente também esquecer e achar que estamos numa redoma de vidros. Ficou claro isso? Uhum. Mas quando você pensa no outro, você atrai para você aqueles que também pensam no outro e consequentemente vai pensar em você, é como se você montasse, estruturasse uma linha de um mundo de regeneração. Onde os erros podem acontecer, mas não são intencionais. Significa, você pode tirar proveito, entre aspas, do outro, prejudicar o outro, melhor falando, ou o outro pode te prejudicar, mas não é intencional. É apenas decorrente ainda da ignorância. Você entendeu? Então, por isso que quando você volta para um comportamento em busca da harmonia com a previdência, você vai atrair para si, vai entrar em sintonia psíquica com vários outros espíritos que também estão buscando uma harmonia com a providência. Então, por isso que também Jesus falou para não se preocupar tanto. Haja corretamente que Pai cuida até de uma árvore, desculpa, de uma ave no céu, também vai cuidar de você. E ele vai cuidar de você como? Deus cuida das criaturas através das próprias criaturas. Então ele vai cuidar de você como? Através desses outros espíritos encarnados que entram em sintonia psíquica contigo. Quando você vai analisar, o processo é muito simples. Quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele estipulou a sintonia psíquica, ele adequou cada um ao seu meio automaticamente. Entendeu? Alinhou o seu pensamento. E, obviamente, que da mesma forma como espíritos te auxiliam nas questões espirituais, também espíritos te auxiliam nas questões materiais. Grande parte do trabalho do que são denominados na codificação de espíritos familiares são espíritos que convivem contigo nos seus problemas do dia a dia. E eles estão tentando te ajudar. Entendeu? Você pode traduzir esses espíritos como estagiários de espíritos protetores. Você começa como? Sempre de baixo, não é? Quando você vai começar a sua vida profissional, você começa sempre de baixo. Ninguém te dá um cargo alto, a não ser que você seja filho do presidente da empresa. Mas se não for, e como Deus, com relação a Deus, não existe filho predileto, todos nós somos iguais, então nós sempre começamos da parte mais baixa. E qual é a parte mais baixa que você pode imaginar para o espírito protetor? São as questões materiais. E eles visam te ajudar. Agora, você sempre tem que ter em mente que funciona como uma linha ou núcleo de regeneração. Certo? Eles querem te ajudar, mas isso não os torna infalíveis. Por isso que a sua responsabilidade, e isso também, obviamente, é devido à imensa sabedoria do Pai, a sua responsabilidade é nortear a sua vida. Você recebe ajuda, mas a decisão sempre é sua. Por isso você não pode deixar que esses espíritos façam o trabalho. Se você não pode deixar que seu espírito guardião, seu espírito protetor, faça o trabalho por você, você também não pode esperar que seus espíritos familiares façam o trabalho por você. Ficou claro? Então essa é a linha de raciocínio que foi apresentado nesses três pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Entendeu? É simples. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer. Faça o seu trabalho honestamente. Mas não se preocupe em demasia com o futuro. Mas isso não significa para você relaxar, para você não cuidar. Certo? Se você não cuida da sua saúde, você adoece, vem a desencarnar, isso é um suicídio. Indireto, mas é um suicídio. Entendeu? A mesma coisa com o futuro. Agora, se você cuida da sua saúde e você vem desencarnar, isso cabe a Deus. É uma decisão de Deus. Mas você não está comprometido com a profissão. Se você leva a sua vida adequadamente e no futuro vem passar por dificuldades, isso cabe a Deus. Só nos resta resignação, mas ativa. Trabalhar com o que, porventura, tenhamos naquele momento. Então você trabalha com o que você tem hoje, honestamente. Daqui a 10 anos, você trabalha com o que você tem daqui a 10 anos, honestamente. Daqui a 20 anos, você trabalha honestamente com aquilo que tiver, você tiver daqui a 20 anos. Antes de buscar amealhar tesouros na terra, busca amealhar tesouros nos céus. E você, então, estrutura uma sequência de um mundo de regeneração para você. E nada te faltará, porque a providência estará sempre do seu lado.
Então,
acho que o colega aqui quis fazer, uma visitante quis fazer.
Não, eu ainda estou É interessante essa colocação que você fez, porque não adianta também a pessoa querer se dedicar ao bem só para ter essa ajuda, porque o pensamento dela vai estar na ajuda, ela não vai fazer essa sintonia.
Vai ser no interesse.
Vai ser no interesse. Então você vê que realmente é perfeito.
Né? Você vai atrair os interessados.
Pois é, com certeza.
Deus é infinitamente sátio. O que nos cabe muitas vezes, obviamente, sempre na nossa limitação, porque a gente não consegue conceber a sabedoria divina na sua totalidade, mas o que nos cabe sempre é tentar interpretar os processos que ele estipulou para a nossa existência. E sempre estará de acordo com a sua sabedoria. Sempre será o mais fácil, porque um indivíduo sábio que estrutura procedimentos, os procedimentos são sempre muito fáceis de serem seguidos. Quem dificulta somos nós. Por isso que estamos há 2000 anos estudando e ainda não aprendemos na sua totalidade.
Nós podemos nos imaginar que essa quantidade de malefícios que a humanidade atravessa seria proveniente, então, de ações que não têm como meta atos nobres, de vez que a humanidade está de uma maneira muito conturbada no seu dia a dia. Então, as influentes ações, logicamente, que são merecedoras, e isso proveniente dos próprios pensamentos, das próprias ações dessa mesma humanidade.
Exatamente. E o que acontece? A humanidade ainda está a braços na tentativa de estabelecer um sistema de convivência mútua. Entendeu? Então, quando você vai analisar os vários sistemas de governo que já foram testados e que ainda permanecem, ainda existem muitos deles, você vai conseguir perceber que é uma série de tentativas para estabelecer os mais adequados. E às vezes, obviamente, muitos deles poderiam ser adequados para a situação atual, mas são corrompidos ainda pela ignorância humana. O sistema que se estabeleceu e é considerado equivocadamente como mais adequado é o sistema capitalista. Esse sistema capitalista leva a uma preocupação exacerbada com o dia seguinte. Entendeu? Então as pessoas não vivem o hoje, elas vivem o amanhã. E o que acontece quando elas estão vivendo amanhã? Acontece o que nós estávamos falando. A preocupação exacerbada com o futuro leva o indivíduo a não enxergar as necessidades dos outros. Ele se fecha e enxerga apenas a sua própria necessidade. Quando você vai conversar com um indivíduo perturbado, ou deturpado, melhor dizendo, como este, ele não consegue entender o que você fala simplesmente porque ele não consegue enxergar. Certo? Que ele está prejudicando o outro, porque ele não enxerga o outro. Ele não enxerga a necessidade do outro. E o sistema de governo, nós não estamos falando de um aqui e outro ali. Nós estamos falando do sistema de governo como um todo. Os próprios governantes, eles não conseguem enxergar a necessidade de seus governados. Eles só ficam enxergando a necessidade do país. Só que um país, ele é formado pela sua população, pelos seus habitantes. Entendeu?
Então o foco não está no indivíduo, no sistema de governo.
Não. O foco nunca é no governo, ou, desculpa, no indivíduo. O foco está na estrutura de governo e não no indivíduo. Algumas tentativas ocorrem, né? Nós também não podemos generalizar. Muitas tentativas ainda ocorrem, mas elas são muito incipientes ainda e equivocadas, porque não conseguem refletir a real necessidade do espírito que está ali encarnado. A mudança, ela só vai ocorrer quando todos se enxergarem como espíritos. E isto é o motivo pelo qual as religiões ainda existem. Porque, apesar de tudo, apesar de um sistema capitalista que visa apenas as questões materiais, você percebe que as estruturas religiosas, elas ainda se mantêm. O que é um grande feito. Ainda, né, numa população mundial, nós estamos falando de uma população mundial, em tamanha proporção, com uma visão tão restrita, para essas religiões se manterem, essas estruturas religiosas se manterem, é um grande feito. Então, muitas vezes, nós olhamos para essas diversas religiões e, obviamente, muitas são contêm equívocos, mas sempre de origem humana, e quando eu falo muitas, eu estou incluindo o Espiritismo também. Não estou falando que existem equívocos na codificação, mas no movimento espírita existem muitos equívocos que são inserções humanas no movimento. Mas elas realizam um grande feito, merecedores de admiração. Todas elas. E elas ainda conseguem existir, apesar do sistema que se estabeleceu, sistema de comportamento que se estabeleceu na população mundial.
Por conta desse sistema capitalista, as religiões que ainda existem hoje e as pessoas que procuram essas religiões, elas procuram mais com o intuito de fuga do que de autodescobrimento, por isso que a religião ainda não se amplia mais.
A religião não se amplia mais no ser, certo? Não vamos falar ampliação em questões de área ou número de adeptos, mas vamos falar ampliação no próprio ser. As pessoas, os encarnados, eles buscam as vertentes religiosas pelos mais variados motivos. É infinito o número de motivos pelos quais eles procuram. Mas, no cerne de cada um desses motivos, ainda é, falando de uma forma poética, a centelha divina existente em cada um de nós. Então, novamente, poeticamente falando, essa centelha divina ainda que nos move, apesar de toda a perturbação do ser. Ele consegue não enxergar a necessidade alheia, mas dentro de si algo fica gritando, que ele tem uma necessidade específica, que ele não consegue identificar muitas vezes, e ele vai para um centro religioso qualquer, mas ele não sabe o que ele está buscando. Ele vai por instinto. E como faz isso? Como instinto, ele não sabe conscientemente discernir o que ele necessita e o que ele está buscando. Mais alguma pergunta sobre o tema? Se quiserem mudar de tema, também...
Não, é que quando você acabou de dizer sobre esse instinto é essa, poeticamente, essa centelha divina que faz ele em busca desse Deus, porque ele sente, inconscientemente, ele sente esse Deus e vai em busca dele em diversas religiões?
Isso. Porque, na verdade, obviamente, como criaturas de Deus, certo? Filhos de Deus, nós não perdemos a ligação, nunca. Por mais deturpado que eu esteja, eu nunca perco a minha ligação com Deus. E isso serve para todos. Então, essa centelha que nós estávamos falando, é essa ligação com Deus que perdura, independente do meu comportamento. Só que, em determinadas situações, quando o comportamento é tão deturpado, ele não consegue, o indivíduo não consegue mais perceber essa ligação, mas ele sente falta de algo. Alguma coisa dentro dele fica gritando porque necessita. Necessita restabelecer mais firmemente essa ligação. Precisa partir dele essa ligação. Entendeu? Essa busca de encontrar o Pai. Para que essa ligação Deus-Espírito deixe de ser unilateral para ser bilateral. Uma busca mútua. Mas ele fica buscando muitas vezes e não sabe como reabastecer essa sua necessidade. A gente pode colocar como uma certa quantidade de energia com determinada qualidade. Que essa qualidade ele só consegue quando ele volta seu pensamento para o Pai. Aí é que ele consegue dar uma certa qualidade ao seu fluido. Uma qualidade muito específica que a estrutura necessita. Como é que a gente pode explicar isso? Todos nós precisamos, quer dizer, todos nós os encarnados, né? Melhor dizendo vocês. Todos vocês precisam, para viver, uma certa quantidade de potássio. Certo? E se essa quantidade de potássio começa a diminuir, começa a baixar, o corpo começa a apresentar os sintomas. Quando devidamente diagnosticado, você então vai buscar o suplemento de potássio que você necessita. Semelhante é essa energia com a qualidade específica, vamos dizer assim, uma qualidade divina. A estrutura espírito, perispírito, corpo físico necessita de uma certa quantidade desse fluido com qualidades divinas. Quando essa quantidade começa a diminuir, o corpo grita, a estrutura grita. Só que aquele que não sabe os efeitos da baixa de potássio vai precisar ir ao médico ou buscar alguém que entenda. Se ele não buscar, ele não vai entender o que está acontecendo consigo. A mesma coisa acontece com o indivíduo que tem essa baixa quantidade de fluido com qualidade divina. Ele sente os efeitos, mas não sente o que causa. Mesmo quando ele busca os templos religiosos, em que é dito para ele o que está faltando, muitas vezes ele não acredita. Porque falta toda a teoria.
Em relação a isso que você falou, eu tinha uma pergunta para fazer antes, e essa pergunta da Deus faz até um pouco de ligação. Humberto Holder, ele fala de que nós precisamos de acessar a nossa fonte, que Joana de Ângeles fala do céu, e ele dá um exemplo de uma fonte que ela é inesgotável e você pode acessar ela através de meditação e tudo, e dos canais, e esses canais seriam fazer a conexão desses canais para poder acessar essa fonte também. A minha pergunta é, de que maneira a gente pode acessar esses canais?
ponto a gente pode fazer essas conexões.
Nisso que você colocou, existem alguns equívocos de entendimento, certo? Porque o que é designado como self e o que é designado como fonte são sempre questões ou sempre colocações um tanto quanto, como é que eu vou dizer, equivocadas no bem termo, mas que causam uma deturpação, um equívoco de entendimento, certo? O self em si é a estrutura espiritual. Então você buscar a sua estrutura espiritual, você reconhecer você mesmo como uma estrutura espiritual, filho de Deus. Isso que é importante. Então a questão de se reconhecer como um espírito é para você saber que você tem uma origem, a origem divina. A questão de você buscar a fonte é a sua origem divina. Você entendeu?
Entendi.
Porque quando você não se consegue, ou quando o indivíduo não consegue se reconhecer como um espírito, ele não consegue se ver como filho de Deus. Porque quando você olha para os encarnados, vamos nos abstrair das questões de que somos espíritos, mas vamos analisar apenas como se fôssemos encarnados, certo? Quando você olha aí para fora, você não consegue enxergar que são todos filhos de Deus. Sejamos sinceros. Quando você, o indivíduo, desconhece todo o processo de evolução espiritual, quando ele não consegue perceber a existência espiritual por trás, mas quando ele tem uma visão limitada do mundo material, ele não consegue reconhecer a presença de Deus nas suas criaturas. Então, o que, que acontece com muitos desses autores? Eles tentam explicar para aqueles que não têm conhecimento espiritual o que é se ligar a Deus. Você entendeu? Quando a gente está falando, nós falamos isso, nós estamos querendo criticando nenhum autor, nenhum outro autor. A gente só precisa identificar para quem o autor está escrevendo. Entendeu? Então, quando o indivíduo tem um conhecimento mais profundo, nós conseguimos falar o português claro. Então, se eu estivesse falando para um grupo de pessoas que não tivesse conhecimento espírita, eu ia usar o termo centelha divina. Puramente. Entendeu? Porque você não ia ter como identificar, saber o que eu queria falar. Mas como é um grupo de pessoas que já tem conhecimento, eu posso me referir centelha divina para resumir a questão. Só que eu coloco metaforicamente, então vocês já sabem do que eu estou falando. Mas se eu falar para um grupo que não entende metaforicamente o centelha divina, vai complicar mais do que esclarecer. Então a gente deixa só a nossa centelha divina. Certo? Por isso você encontra algumas colocações desse tipo na codificação, que são colocações simples para pessoas de entendimento simples, entendimento espiritual simples. Para a fonte de Humberto Owen, o self de Joana de Anjos, como você colocou, a interpretação mais completa que nós podemos ter hoje é essa que nós temos. É a quantidade de fluido com uma certa qualidade, que nós vamos ter dando mais de qualidade divina. Quando eu falo fluido de qualidade divina, perceba bem, eu também estou fazendo uma simplificação. Certo? Porque parece que eu estou definindo qual é a qualidade, mas eu não estou, porque você não sabe o que é um fluido de qualidade divina. Você sabe? Entendeu? Mas você percebe muito bem. O raciocínio foi aprimorado, certo? Foi aprimorado no sentido de entra fluido, qualidade, necessidade, mas mesmo assim ele ainda é incompleto, porque nós entramos com fluido de qualidade divina. O que é um fluido com qualidade divina? É aquela qualidade quando você busca a ligação com o Pai. Você busca estar em harmonia com a providência. Então nós vemos o seguinte, os ensinamentos, eles são graduais. Então existem ensinamentos mais básicos e ensinamentos mais complexos. Mas nenhum completo ainda. Ficou claro?
Sim, a única coisa que a questão das conexões é só uma exemplificação de alguma coisa que ele queria explicar mesmo.
Isso. Como você vai fazer essas conexões, que foi a sua pergunta, como dar qualidade a esse fluido? Procurando viver em harmonia com a providência divina. Certo? Cometendo equívocos, mas devido à ignorância, você vai cometer. Todos nós cometemos. Porque ainda somos espíritos ignorantes. Mas tentamos acertar. Porque amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, você vai se ver diante de situações que são novas para você e que não foram abordadas diretamente em estudo espírita. Então aquela situação é nova. Você vai procurar responder aquela situação de acordo com a providência. Mas ninguém garante que você vai acertar, nem você mesmo. Mas o acertar fica em segundo plano. O primeiro é você querer acertar. Esse que fica em primeiro plano.
Entendi.
Se você acertar ou errar, já é secundário. Entendeu?
Sim.
Mas se errar e conseguir identificar, corrija. Isso se conseguir identificar, muita gente não consegue.
João, às vezes a gente se coloca que as variações e gradações de conhecimento, de níveis de cada um, nós estamos em cada um. Mas a gente vê sempre essas pessoas com a necessidade de querer rotular ou querer ver como o outro age, como o outro está agindo. Sempre querendo qualquer lance que acontece de inadequado à postura das pessoas, sempre estão querendo fazer rotulando e sempre querendo fazer essa análise. Isso ainda é o processo nosso mesmo de comparação, sempre está querendo comparar, fiscalizar. Esse é o nosso processo ainda primitivo ainda.
Eu só gostaria que você fosse mais clara e identificasse a que tipo de espírito você está se referindo.
Não, eu estou falando do exemplo mais que às vezes você vê as pessoas, fulano fez isso, fez aquilo, mas fulano está assim. Então é isso que eu estou falando, eu estou fazendo essa análise, que a gente sempre tem um olhar de imediato, de julgamento daquele ser que está daquela maneira. Mas como você diz aí, que por mais que a pessoa esteja inconsciente dessa presença de Deus, ele sempre tem Deus com ele, né?
A ligação de Deus existe com Deus, sempre vai existir. A gente deve lembrar sempre o seguinte, o ensinamento de Jesus foi: não julgueis para não seres julgados. Então, eu não consegui identificar exatamente de que grupo de pessoas você estava falando. Sobre pessoas que não têm o conhecimento religioso, vamos colocar assim, ainda esse tipo de comportamento ainda é decorrente da falta de conhecimento, certo? Só, se a pessoa não tem o conhecimento consciente do processo, você pode apenas rotular que é falta do conhecimento. Quando você está falando, se estiver falando de um grupo de pessoas que já tenha o conhecimento, então nós estamos falando ainda de desvios de comportamento. Eu não quero dizer que no primeiro grupo não exista desvio de comportamento. Mas primeiro nós precisamos identificar a ignorância. Depois a gente vai identificar o desvio de comportamento. Agora, inclusive quando eu olho e identifico um desvio de comportamento, a princípio eu sempre tenho que ter em mente que a análise não serve para ser aplicada naquele que eu estou analisando, mas a análise serve para eu aplicar em mim. Quando eu analiso o comportamento alheio para criticar ou falar do outro, isso eu estou julgando o outro. Quando eu olho o comportamento, analiso o comportamento alheio para aplicar em mim, eu estou analisando o meu comportamento. Então, quando Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, é que quando o indivíduo recrimina o outro, ele está se recriminando. Mas quando o indivíduo não recrimina o outro, ele consegue identificar e quando se recriminar a si próprio, ele vai fechar os olhos para não ver, mas quando ele não recrimina o outro, ele vai conseguir manter a mente aberta para enxergar em si mesmo, porque ele também não vai se recriminar. Ele vai interpretar aquilo como um processo natural. Então, eu critico o outro, sim, mas eu não estou recriminando o outro, então não vou me recriminar. Mas quando eu identifico como um comportamento inadequado, eu tenho que me preocupar em esclarecer o próximo e resolver o problema comigo mesmo, porque aí já é um desvio de comportamento. Entendeu?
Entendi. Bom, vamos fazer uma analogia aqui também no estudo de hoje, da riqueza, de perder a mamão, de você se desviar, como você falou, pensar no amanhã em vez de pensar no hoje, e trazendo um pouco para dentro do movimento espírita de uma forma geral. Às vezes a gente vê uma grande energia sendo gasta dentro do fora da caridade, não há salvação, no sentido do assistencialismo, de se trabalhar no assistencialismo em detrimento do estudo. Então a gente vê, eu conheço vários centros que não têm estudo nenhum e só se preocupam com o assistencialismo. Isso, de certa forma, seria também uma forma de barganha em busca de uma salvação?
Você mesmo deu a resposta há um tempo atrás, quando você falou, se a pessoa se dedica, esqueci as palavras, mas quando a pessoa tenta agir corretamente, visando apenas o interesse de atrair os afins, e a intenção dele não é boa. Então a mesma coisa você pode aplicar nessa situação, entendeu? Quando a questão do assistencialismo é decorrente da ignorância e o indivíduo faz aquilo porque ele está certo de que este é o procedimento e ele faz aquilo naturalmente, aquilo lhe traz benefícios. Mas quando ele faz, ou ele tem esse comportamento apenas visando a chamada ou a denominada salvação, então, obviamente, não vai surtir efeito, porque está equivocado na origem do seu sentimento, o sentimento que o move a fazer esta ou aquela coisa. Então, o que que isso significa? Que nós devemos estar cientes do sentimento que nos move a determinada ação, a determinado comportamento. Qual o sentimento que me move? Muitas vezes, nós começamos em determinada atividade, forçados. Ainda não me move nenhum sentimento mais elevado para realizar determinada tarefa. Mas eu sei que ela deve ser feita. Eu aprendi que este é a forma adequada de eu me comportar. Então, primeiro eu faço forçado. Certo? Mas qual a intenção? A intenção é que me move a aquilo se tornar automático em mim. Entendeu a diferença? Então, mesmo quando eu inicio uma atividade forçada, mas o meu interesse é a minha melhora. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Qual o interesse que nos move? A nossa melhora. Eu não estou, não estamos aqui barganhando uma salvação divina ou privilégios. Não, nós estamos aqui nos predispondo a trabalho para nós nos melhorarmos. Essa é a finalidade do trabalho.
E isso a gente leva para tudo, todas as atividades.
Leva para tudo. Porque se você não estiver buscando sua melhora pessoal, você simplesmente vai fazer o trabalho em determinado nível. Mas quando você quer sua melhora, você está sempre buscando o aprimoramento. E uma coisa interessante é, porque quando você busca a salvação, você está no limite. Quando você busca a sua melhora, isso não tem fim. Então significa apenas que você vai trabalhar por toda a eternidade. Certo?
E também a gente pode entender melhor aquela passagem do livro dos Espíritos, que diz que o grande espírito é que faz esforço por se melhorar.
Esforço por se melhorar. Porque nós fazemos esforços a todo momento. Agora, uma coisa que você sabe, você não vai ser salvo amanhã, nem depois da manhã, nem no ano que vem, nem quando desencarnar. Porque a salvação não existe. Existe um processo evolutivo. Então, a única coisa que você está fazendo é seguindo o seu processo evolutivo, que você sabe que você só pode segui-lo através do trabalho, através das atividades. E é o que você está fazendo. Você não está buscando que alguém te salve.
Então é como se tudo que eu tiver, tudo que eu olho, por exemplo, nesse sentido, que eu acho que é assistencialismo, mas eu compreendo que aquele ainda tem a necessidade daquele assistencialismo, mas o que importa é que eu, como eu vou compreender, como estou enxergando esse processo, qual o processo que eu estou buscando, né, de melhoria para mim mesmo, né?
O que o outro faz, pouco importa. O que importa é o que você faz. Porque você não tem como dizer o que está movendo aquelas pessoas. Mas você sabe o que te move as suas ações.
Porque se eu ficar atrelada a olhar o que a outra está fazendo, eu simplesmente estou fazendo um julgamento e sendo também um juiz cruel comigo mesmo, né? Então é importante eu compreender nesse contexto o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, qual a minha proposta.
João, pegando essa sua explicação, então aqui nos faz crer no livro de Leon Denis, no livro hoje pela manhã, nós ficamos com uma dúvida, porque tanto Denis quanto Kardec coloca a situação de que o Espiritismo seria a religião do futuro.
Sim.
E nessa situação, eu estava colocando, observando que a minha leitura é que existisse um despertar individual. A ideia, como você está falando, da evolução espiritual. Que se nós pusermos um tempo, se nós temporalizarmos, nós vamos até nos despertar. Nos preocupar demais com o futuro, porque nós não, provavelmente não vamos nem...
Aí cai no primeiro momento que a questão do turismo, né?
Exatamente.
Se Deus cuida das aves do céu, o que nós vamos nos preocupar também?
A minha leitura foi de que a ideia, o exercício do Espiritismo, nessa evolução individual, que seriam, de uma certa forma, implantadas em todas as religiões.
Sim.
Mas o importante é o indivíduo, sim, não a totalidade.
Sim. O que, que a religião está fazendo por você? Isso que você tem que perguntar.
Sim.
O que, que ele está fazendo contigo?
Sim, eu estou deixando o efeito dessas modificações.
Sim.
E a ideia tanto de Jeremy quanto do Kardec é que é esse argumento, é esse questionamento, seria de uma certa forma questionado em todos os ramos, né, das religiões. Porque hoje nós não vemos isso, nós não conseguimos enxergar uma modificação no total, na massa. E o que nós vemos é um aborrecimento. Então nós questionamos, será que as religiões, trazendo até para o Espiritismo, estão também fazendo o seu papel que no passado eles colocaram com tanto otimismo?
Vamos lá. Primeira questão. Os Espíritos não necessariamente são os mesmos. Então, já foi falado aqui que nós não temos como avaliar o efeito de uma determinada vertente de pensamento. Porque ninguém garante que são os mesmos espíritos que estão aqui esse tempo todo. Então, quando a gente fala nesses 2000 anos, ninguém garante que são sempre os mesmos espíritos que estão aqui ao longo desses 2000 anos. Entendeu?
Sim.
A população do planeta aumentou não sei quantas vezes desde que Jesus esteve aqui. Vamos falar, não vamos falar de Jesus, vamos falar da codificação. 150 anos. Quantas vezes a população do planeta aumentou? Dobrou?
7 vezes.
Então, experienciando como encarnado, muitos desses espíritos é a primeira vez que entram em contato com a codificação. Kardec falava para aqueles espíritos da época. Ele era o encarnado. Ele analisou isso sob o ponto de vista encarnado. Encarnado. E Leon Denis estava encarnado. Ele analisou do ponto de vista encarnado.
Então, não sei, a sensação que nós temos que existiria uma progressão
a grande maioria desses espíritos que você está percebendo é a primeira vez que entram em contato com a codificação. Para você ter ideia, a grande maioria dos espíritos de hoje é a primeira vez que estão em contato, porque foram ainda mantidos sobre a égide do catolicismo, estavam na erraticidade sobre a égide do catolicismo, sobre as ideias católicas. Entendeu?
Agora, João, a gente não corre um risco grande, a gente até vê, de certa forma, na nossa visão, viu o que está acontecendo, de uma catolização do Espiritismo.
Eu vou citar as palavras de um grande mestre que disse que o Espiritismo será o que os homens fizeram dele, não foi?
Sim.
Responda para a pergunta. O Espiritismo, não a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, essa vai se manter inalterada. Entendeu? Por isso você vê, Kardec se referencia como a doutrina dos Espíritos. Essa se mantém inalterada. Espiritismo foi um conceito que surgiu depois. E essa pode ser alterada. Porque a doutrina dos Espíritos, ela vem de uma ordem elevada. O Espiritismo não necessariamente. É a mesma coisa que você falar entre Jesus e o Cristianismo. Jesus, extremamente elevado. Ela se mantém inalterada. O cristianismo pode ser alterado, como é o que você observa ao longo do tempo. Entendeu? Quantas vertentes de cristianismo tem? Mas Jesus deu um só. Ele falou uma coisa só. Ele não deu várias interpretações para o que ele dizia. A mesma coisa é a doutrina dos Espíritos. É uma coisa só. Certo? Agora, as vertentes espíritas já é direcionada pelos homens.
Eu levanto uma questão tão interessante agora. Porque, de certa forma, então, até eu inconscientemente pensava assim, agora que caiu a ficha, que há uma certa sensação dentro dos espíritos, por esse contato contínuo com a espiritualidade, de que a espiritualidade estaria guardando o espiritismo dessa mudança. Mas não, isso é coisa dos encarnados. O direcionamento que os encarnados derem vai ser respeitado pela espiritualidade.
Não é que vai ser respeitado pela, pela espiritualidade no sentido de vamos modificar a doutrina dos Espíritos.
Sim. Mas deixar para onde eles quiserem levar.
Eu não posso suportar nada, Fernando, senão serei seu obsessor. Isso eu não vou ser.
Nesse sentido, eu falei. Eles vão respeitar o direcionamento que quiserem dar ao Espiritismo. E quando vierem que não tem mais jeito, vai vir uma nova doutrina.
Exatamente.
Isso é o que sempre aconteceu no Estado da Humanidade.
Então, uma instituição espírita, ela teria como objetivo como eu vou explicar? Não como divulgar ou reformular o movimento espírita, mas sim manter o conhecimento doutrinário espírita.
Uma instituição espírita, ela é ligada ou tem como foco principal a doutrina dos Espíritos. Então, e ela ainda é muito recente, 150 anos para necessitar de alguma alteração, certo? O nosso nível de conhecimento não aumentou tanto assim nesses 150 anos. Pode ter até aumentado o conhecimento intelectual, mas o conhecimento sobre as questões dos Espíritos não aumentou tanto assim nesses 150 anos para necessitar de alguma adaptação, certo? Então, o foco ainda é a doutrina dos Espíritos. Então, toda instituição espírita que deseja se manter fidedigna aos postulados espíritas vai precisar ter como referência sempre a doutrina dos Espíritos, a codificação. Eu não estou dizendo com isso que você não deva, ou a instituição não deva englobar outras obras, mas aquelas que estejam em acordo com a doutrina dos Espíritos. Entendeu? Então, antes de você ler uma obra qualquer, você tem que conhecer a doutrina dos Espíritos, para você poder analisar. Certo? Você consegue dizer, por exemplo, o que o Cláudio pensa se você não conhece o Cláudio? Não. Então, se qualquer um dizer para você que o Cláudio pensa isso ou aquilo, você vai acreditar, porque você não conhece o que ele pensa. Você vai tomar como verdade. Entendeu?
Entendi. A minha questão era mais do movimento espírita, não seria nem da doutrina, né? De mudar a doutrina, mas sim o movimento como...
Você é um núcleo. Você é a sua instituição, a instituição que você se encontra. Você, como indivíduo, é um núcleo.
Uhum.
A instituição que você faz parte, ou as instituições que você tem contato, são diversos, diferentes núcleos. Se você pensar que o movimento espírita ele é formado de cada um dos núcleos, instituições, e cada um dos núcleos, indivíduo, a partir do momento que você se mantém fidedigno à codificação, você está ajudando que todos se mantenham. Não necessário, porque a sua fala, a sua exemplo está em acordo com a doutrina dos Espíritos. Entendeu? Então você vai, obviamente, né, que a gente também não deve pensar que nós seremos capazes de ir contra a massa. Mas você se mantém de acordo com os seus valores. Não deixe a massa interferir nesses seus valores. Entendeu? Porque você tem o norte, você tem a referência, você não está solto. Você tem a codificação. Então, enquanto a massa estiver em acordo com a codificação, está bem. Quando a massa não estiver em acordo com a codificação, não deixe a massa interferir nos seus conceitos.
Bom, João, na espiritualidade, os espíritos da cidade, como se diz, eles não têm conhecimento da doutrina dos espíritos?
Todos os espíritos não. Só aqueles que buscam a doutrina dos espíritos na erraticidade.
A dificuldade lá seria a mesma que esta aqui?
Exatamente. Porque olha só, Turíbio, apesar do que falam, a doutrina espírita não é a única merecedora de crédito. As religiões, as vertentes filosóficas, todas elas são merecedoras de crédito. Então, o espírito encarnado ou na erraticidade, ele não precisa necessariamente ser espírita para se melhorar. Você tem todo o conhecimento consciente da física, da química, da astronomia, da astrofísica, da biologia, mas você se melhora? Então, por que você acha que alguém precisa ter todo o conhecimento espírita para se melhorar? Porque o indivíduo que tem esse amplo conhecimento das ciências pode olhar para você e pensar assim, como ele consegue entender ou se melhorar se ele tem um conhecimento tão limitado? Agora, quando a gente se coloca perto dos espíritos mais elevados, nosso conhecimento é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Vamos pegar Jesus, que é o que a gente conhece. Perto dele, meu conhecimento é minúsculo, mas mesmo assim eu consigo me melhorar. Você entendeu? Então eu não preciso ter todo esse conhecimento que você imagina que é necessário.
Sim. Fazer mais um fechamento. Qual seria a principal função do centro espírita para nós encarnados e para os desencarnados?
Qual a principal função de ajudar a se tornar um espírito melhor? Para os desencarnados, ajudá-los a se tornarem um espírito melhor. Já? Porque o que acontece? Quando a gente está sozinho, é muito difícil, às vezes, nós conduzirmos uma vida mais em acordo com a providência, especialmente no mundo de expiações e provas. Então, nós precisamos de apoio. O grupo fortalece o indivíduo. Então, se você pegar esse grupo, o total é mais do que a soma das partes. Certo? Então, o papel de um centro espírita é formar ou estabelecer uma área em que pessoas afins possam se reunir fortalecer laços e uma ajudar a outra a manter o pensamento firme nessa transformação pessoal. Por isso que a frequência no centro espírita é importante. E o conhecimento só não basta. Então, vamos dizer, muito o que você ouve muitas vezes das pessoas falando, eu não preciso ir no centro porque eu leio, ou eu estudo. O conhecimento não basta. Viu, Turico? Esse é um exemplo que o conhecimento não basta. Porque o indivíduo, a estrutura psíquica nossa, ainda é muito fraca. Então, nós precisamos dessa comunidade para fortalecer a nossa própria estrutura psíquica. E, obviamente, fora isso, é a diferente gradação de entendimento existente entre os espíritos, entre os integrantes de um grupo, certo? Não estou nem dizendo que um sabe mais que o outro. Eu estou falando que um sabe coisas que o outro não sabe. Então, o que você aprende com um, o outro aprende contigo. Então, é essa a troca.
Então, basicamente, nós necessitamos ainda de estar nesse contato de relação, né?
Exatamente. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais existe, ou a encarnação ainda é necessária.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco fora desse assunto.
Sim.
O pensamento, a transmissão do pensamento entre encarnado e reencarnado, ela pode acontecer de uma forma mais ostensiva, onde o encarnado consegue captar até as palavras do outro?
Sim, entre dois encarnados, você diz?
Isso.
Encarnado ou não, nós somos espíritos. Uhum. Certo? E a comunicação se dá entre espíritos. O arcabouço material do corpo físico, ele serve para abafar, mas ele não anula completamente. Então, em algumas situações, é possível sim. Obviamente que existem diferentes gradações, certo? Assim como nós temos diferentes gradações de mediunidade, que é a comunicação do desencarnado com o encarnado, essa relação entre os encarnados também é limitada e precisa, obviamente, de uma afinidade maior. Então, a minha facilidade de me comunicar através do Cláudio é decorrente dessa afinidade. Certo? Então, para isso ocorrer entre dois encarnados, é necessário, obviamente, além da predisposição de cada um, um certo grau de afinidade, porque senão você está percebendo o pensamento de todo o seu redor. E ia te deixar muito desequilibrado.
Obrigada, Deus Pai. Senhor, 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 Deus Pai. Senhor,